Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Era menor. A tempestade tinha passado. O tempo se havia tornado chão, a atmosfera fresca e leve. Olhou na Dorian. O médico chamado para prestar seus cuidados à jovem senhora, conseguira acilmente fazer desaparecer a síncope, que a salvara no momento da submersão, e que ainda durava algum tempo depois, segundo ele, Honorina não corre perigo algum. A câmara de Honorina está fracamente iluminada, três pessoas velam junto de seu leito. Emma reza piedosamente defronte da querida, ou Raquel, a cabeceira de sua amiga, tem uma das mãos dela entre as suas. Lúcia suspira sentada aos pés da filha de seu leite. Raquel e Lúcia mostram-se mais agitadas e aflitas do que já pediu o caso. E Honorina dorme, vestida com um ligeiro roupão branco, com seus belos e longos cabelos, ainda molhados, espargidos pela almofada com seu rosto meigo e formoso, então ainda mais pálido, com suas pálpebras cerradas, ocultando seus grandes e brilhantes olhos, estava encantadora e poética, e o sono da virgem semelhava-o ao dormir de um anjo, porque suavíssimo era ele, e quase imperceptível a respiração que pelos lábios da moça saía. Tão bela, tão pálida, tão imóvel, alguém poderia crê-la estátua de puro mármore, exposta como triunfo de mestre. Por algum tempo reinou na câmara profundo silêncio, apenas de momento a momento interrompido o baque das contas do rosário, em que a religiosa velha marcava suas orações, e às vezes levantava-se alguma das três pessoas que aí velavam, ia pé por pé até junto da moça para, chegando o rosto perto dos lábios dela, receber a impressão de seu respirar de pombo. Depois de algum tenda de não quebrado silêncio, Lúcia, cujo desassossego não diminuía, apesar do lisonjeiro estado de Honorina, murmurou baixinho, mas ele. O salvador de nossa querida menina. Hugo foi dar todas as providências, disse Emma no mesmo tom, e é de crer que o famos abraçar e recompensar. Recompensar. Tornou Lúcia o homem, e que assim se expôs à morte, tem por força um coração muito elevado para que chegue até a ele a ideia de uma recompensa. E isso não nos dispensa do dever da gratidão. De uma outra gratidão, senhora. Tu estás de mau humor, Melúcio. Perdão, senhora, mas aquele homem... Ferir-se. Aquele homem é um herói da têmpera de nossos avós. Nos dias de hoje não se encontram dois homens como ele. Outra vez, perdão, senhora, mas eu sei de um que seria capaz de praticar a mesma ação que ele praticou. Capaz de, em uma noite tempestuosa, atirar-se ao mar borrascoso para salvar uma moça, que não é sua irmã, nem sua amiga. Perguntou Emma sacudindo a cabeça em sinal de dúvida. Sim, senhor, respondeu Lúcia com a firmeza da convicção, capaz talvez de mais ainda. E quem é esse? Eu tenho medo de desgostar a senhora. Não. Dize. Esse, disse Lúcia enxugando duas grossas lágrimas, esse não está conosco. Está bem longe daqui. É o homem que bebeu o leite de meus peitos. É seu nome, Lúcia, não me fales dele. Aquele, senhora... que foi capaz de arrojar-se às chamas para salvar uma moça que não era sua irmã, nem lua amiga. Atirava-se também pelo mesmo motivo ao mar, embora o visse tempestuoso. Há uma diferença, mãe Lúcia, o homem, que se lançou ao mar para salvar Honorina Felo, porque era um bravo, e Laura arrojou-se às chamas porque não passa de um louco.
Basta, senhora, disse Lúcia chorando amargamente. Sem tomar parte no diálogo, que entregam as duas, sem talvez muita atenção prestar-lhe, Raquel guardava triste silêncio. Sossegada a respeito do estado de Honorina, ela parecia ter em seu espírito alguma outra consideração que a fazia sofrer. Na vida dessa moça, que até então tinha corrido toda em fios cor-de-rosa, aparecia fim, uma nuvem de abafado padecer, em sua alma, que brilhara sempre com a luz viva do prazer, desenhava-se já a sombra de um desgosto. Raquel, tendo os olhos embebidos no rosto da sua amiga da infância, às vezes deixava pendurar-se em seus longos cílios uma grossa lágrima escapada insensivelmente de seus belos olhos, como gota de orvalho caída do céu. Qual será a causa dessa lágrima? Será porventura exprimida de dentro do coração? Será seu destino ir nas asas de algum terno pensamento a outrem, que ali não esteja? Quase ao mesmo tempo em que Lúcia punha um termo às suas observações sobre o salvador de Honorina, Hugo entrou no quarto pé por pé. Minha mão vai ela.
Dorme tranquilamente.
Graças a Deus, disse Hugo. E, chegando-se para o leito em que descansava sua filha, ele. Pobre e amante pai que se culpava de todas as desgraças daquela fatal noite foi, como faziam as três senhoras, beber ao pé dos lábios de Honorina o ar de seu bafo, como um favônio de esperança e de vida, e depois, temendo muito acordá-la daquele sono reparador. Outra vez com sagrado amor de pai, com as faces cobertas de lágrimas, beijou com ternura e fervor as belas madeixas de Honorina, que úmidas caíam pela almofada. E ele disseram ao mesmo tempo a Milúcia, ao ver que Hugo se desprendia do leito da filha. Não, não faça ambulha, balbuciou extremoso o pai com um erro infantil indesenhado no rosto, não a despertem. Venham para fora que eu falarei então. Emma e Lúcia logo se ergueram, saíram do quarto com Hugo, e dirigiram-se para a sala. Raquel, que não menos curiosa se mostrava pela sorte do salvador de sua amiga, encaminhou-se depois de vê-los desaparecer, como quem pretendia furtivamente escutá-los, porém, antes de chegar à apta. Voltou de novo ao lugar que ocupava, pois um brando suspiro tinha estremecido nos lábios de Honorina. Apenas chegados à sala, Hugo atirou-se, soluçando fortemente sobre o canapé, e com uma como delirante demonstração de deprazer, ele exclamou repetidas vezes. Está salva? Minha filha está salva. Era o amor de pai, que por toda parte transpirava nele. Pelos soluços que o sufocavam, pelas lágrimas que de seus olhos corriam, pelo riso que em os lábios brincava. O amor dos pais é assim, e é ainda belo, grande, majestoso, como nenhum outro. Está salva, meu filho, disse Emma, e Deus te ha dado esta lição para te emendares. Sim, sim, minha mãe, contanto que me reste Honorina, eu e Perulho Petututu, minha mãe. Deixaremos esta casa. Não veremos mais esta praia. Iremos de uma vez para a corte, e lá Honorina estará sempre debaixo dos olhos de minha mãe. E ele, senhor? Perguntou Lúcia ansiosa a ele. É verdade, eu tinha vindo para falar dele então. Nós seguimos os passos. À mercê de nós só faz acompanhamos suas pisadas, ou, era impossível perdê-las de vista. Estavam horrivelmente marcadas. Sobre cada uma delas havia gotas de sangue. Oh! Desgraçado! Exclamaram as duas. Fomos indo assim até que chegamos ao sítio da praia, onde se acham reunidas as fáluas, aí toda a esperança de encontrá-lo se perdeu. Alguns patrões viram-no embarcar-se e mandar, a despeito do horrível temporal, abrir as velas e sair. Pobre homem, quem sabe se estará ainda vivo. Ô, senhora, exclamou Lúcia, não diga semelhante coisa. Mas por que se esconde ele? Por que se furta tão misteriosamente a nossos olhos? Era essa uma pergunta a qual nenhum dos três se achava em estado de responder, por isso contentaram-se com guardar triste e profundo silêncio. Enquanto isto se passava na sala, Raquel, ouvindo o suspiro que estremecera nos lábios de sua pobre amiga, foi outra vez de manso sentar-se junto dela. De novo tomou entre as suas uma das mãos de Honorina, que ao doce contato, fez um movimento e abriu-lhe os olhos. Raquel estremeceu como se tivesse haver cometido uma grande falta. Honorina talvez a compreendeu, pois que sossegou-a com o meigo sorrir de seus lábios. Honorina, tu estás muito melhor, não é assim? Perguntou Raquel. Sim, Raquel. Agora só falta a cabeça, que me anda à roda. E me pesa muito. Está bem. Não fales mais, isso há de passar. Dorme, Honorina. Honorino, parecendo obedecer ao conselho de sua amiga, fechou os olhos, mas bem depressa os abriu de novo, e uma ligeira nuvem cor-de-rosa se espalhou em suas faces. Raquel, disse ela com voz comovida e trêmula, Raquel. Perdoa-me, porém sossega-me. Que queres, pois, Honorina? Faviste? Perguntou ela, enrubescendo ainda mais. Quem, Honorina? O homem que me salvou. Aquela pergunta deveria ter feito mal a Raquel, porque ela se tornou de repente a lenda do que há pouco estava Honorina, e foi quase gemendo que respondeu, era. Honorina? Como se acabasse de experimentar a influência de um choque elétrico, estremeceu toda, e com viva expressão de agradecimento levou a mão de sua amiga até os lábios. Dorme igual a Honorina. Dir-se-ia que a moça cedera ao encanto da voz de Raquel, pois pareceu imediatamente adormecida. No momentos depois, Emma e Lúcia entraram de novo no quarto. Como vai ela? Esteve um momento acordada. Queixou-se ainda da cabeça, mas tornou a adormecer sossegadamente. Pobre mena, disse a velha. Honorina tinha os olhos fechados. Estava ouvindo tutugo com a curiosidade própria de um enfermo. E ele? Perguntou Raquel. Sabe-se alguma notícia? Tristes novas. Minha senhora, respondeu Lúcia.
pobre homem.
Deixou as pisadas marmacadas com seu sangue. Nós suspeitávamos que ele havia ficado ferido, porém assim...
Oh!
É bem triste. Ouviu-se então um longo gemido longo. Arrancado do coração, Honorina tinha compreendido tudo. O resto da noite foi cruel e terrível. A dor de Honorina transbordou. Durante a meio o pensamento é mais arrojado e mais livre. E de ordinário o coração acompanha o pensamento. E ambos se deixam ver em seus voos, tais como são. Honorina nem mesmo tratou de esconder o Iweza e a aflição que lhe causava aquela fatal nova parecia ter orgulho de ostentar ambos. Faz-se a querer dizer a todos eu sofro. Eu choro por ele. Inventou-se e repetiu-se mil vezes uma história para abrandar a dor da interessante moça. Jurou-se-lhe que um homem, a quem nenhum de seus amigos conhecia, mas que a tinha salvado, pouco depois se embarcara para a corte, que ele estava ferido sim, porém levemente, que sua vida não corria risco, que tudo ia bem. Tudo o melhor possível. Raquel, sem desamparar um só momento a sua amiga do coração, velou toda a noite por ela e pelo segredo do seu amor animou-a. Fechou-lhe a boca mil vezes deu uma falsa interpretação a seus gemidos para encobrir a verdadeira causa deles, e finalmente rendeu graças ao céu ao vê-la adormecer em seus braços ao romper da aurora. Às 10 horas do dia, Honorina despertou melhor e mais sossegada. Então ela se lembrou da terrível noite que se tinha passado. Ouviu a relação da catástrofe. Conheceu que em tudo quanto lhe diziam do homem que a tinha salvado, só eram verdadeiras duas coisas, que ele se havia ferido ao salvá-la e que nada se sabia do seu destino. Mas agora, já razoável agora, com todo o seu pudor de virgem despertado, esforçou-se ela por sepultar sua dor no fundo do coração, ou por derramá-la somente no seio de Raquel, de cujos lábios ouvia palavras de amizade, que lhe acendiam na alma a esperança. Com a dor no coração e a esperança na alma, Honorina, embora abatida e melancólica, mostrava ir restabelecer-se depressa, e assim esvaíram-se prontamente todos os receios que pela sua vida puderam ter seus parentes e seus amigos. Ao declinar da tarde desse dia as duas amigas tiveram de separar-se. Bem quisera Raquel demorar-se mais, porém seu pai, a quem sempre sobravam sérios negócios, já se tinha deixado ficar em Niterói inteiro, só em atenção à filha do seu amigo. No instante da despedida, Honorina e Raquel achavam-se a sós, haviam abado de trocar um beijo, estavam ainda apertadas em estreito abraço, quando a primeira murmurou com voz trêmula. Raquel minha, eu não devo nem quero ter segredos para ti. O que há, pois, Honorina, é que já não posso duvidar do que sinto e eu amo. Conheço, enfim, que amo e muito. Hein, sim, eu já sabia, Honorina, balbuciou a custo a outra moça, e eu te queria ainda pedir, dize, os boa, tu és bela e virtuosa e, portanto, tuas orações deverão chegar até o céu, como o perfume de uma pura flor. E pois, pela santa amizade que liga pelo amor de teu pai, reza para que Deus abençoe e proteja o meu amor.
Sim.
Disse a amiga de Honorina com voz abafada. Quando Raquel deixou a câmara de Honorina e foi juntar-se a seu pai para partir, este notou no rosto contraído de sua filha a expressão de um sofrimento acerbo, terrível e profundamente concentrado.